dos sonhos de Deus. Mas no mundo espiritual as coisas são perceptíveis, elas são visíveis. E o que é interessante, você vai perceber, eu creio que hoje você vai ter uma revelação na sua vida. Alguns aqui hoje vão receber uma revelação na sua vida. Com base nisso que eu vou te falar. Nós que estamos vivendo naturalmente não conseguimos perceber as coisas espirituais como o mundo espiritual percebe. Como o mundo espiritual percebe. Então deixa eu te falar uma coisa. Quando Deus pega alguém, quando Deus escolhe alguém, né? Fica de pé aí, Miguel. Quando Deus olha assim e fala para alguém como o Miguel, que ele vai usar, como Deus vai fazer. Deus tem trazido palavras poderosas para esse jovem aqui. Irmão, quando eu olho para ele, eu vejo coisas grandes acontecendo, ministerialmente falando. O futuro dele é tremendo na obra, no reino de Deus. Ele, naturalmente falando, se calhar ele não percebe nem um terço do que pode acontecer. Porque eu me lembro, quantos anos você tem hoje? 17. Eu me lembro quando Deus começou a falar comigo. Eu tinha um ano a mais que ele, tinha 18. E eu vou te dizer uma coisa, se Deus naquela altura tivesse me dado toda a percepção do que seria a minha vida no futuro, eu acho que eu tinha fugido. Por isso que Deus não deixa nós naturalmente perceber mais o que acontece. No mundo espiritual, e o mundo espiritual fala a respeito de Deus, do Espírito Santo, dos anjos de Deus, dos serafins, dos querubins, e também fala do outro lado, que é Satanás, os demônios, as trevas, os principados e potestades. No mundo espiritual, aquilo que nós aqui naturalmente tentamos, pelo Espírito de Deus, revelar, eles já sabem. Sobre ele e sobre algumas pessoas aqui, há uma marca do Senhor. Há uma luz sobre ele que no mundo espiritual é perceptível. Nós muitas vezes não conseguimos ver, mas Deus até mostra para algumas pessoas que têm a visão aberta. Vem e olha para ele, a luz está lá, a marca está, a marca. Aí sabe qual que é o resultado? Sabe qual que é o resultado? Muitas vezes você que está sentado aqui, você olha para ele e fala assim, o que Deus pode fazer com ele? Às vezes ele próprio, às vezes até a própria Karina que convive com ele, pode falar, o que Deus pode fazer? Miguel! Miguel, gente, nós próprios, naturalmente, humanamente, podemos olhar e falar, não, mas no mundo espiritual, o diabo sabe que Deus não invalida nenhuma palavra sequer do que foi liberada sobre a vida dele, e a unção está aqui. Ele próprio pode não dar o valor devido, e ele próprio pode desvalorizar a unção, como eu já vi pastor desvalorizando a unção. Como eu já vi líder abrindo mão de unção. Como eu já vi crente abrindo mão da unção. Eu já vi, irmãos. Nós, Deus nos dá esse livre-arbítrio de a gente poder fazer escolhas. E muitas vezes, infelizmente, o crente às vezes decide abrir mão daquilo que Deus deu. O homem decide abrir mão do que Deus deu. Simplesmente abre mão por quê? Porque no mundo espiritual está sendo visto o que está acontecendo na vida dele. No mundo espiritual é visível o que está acontecendo e mais ainda, o futuro dele é perceptível. O diabo não sabe o que vai acontecer no futuro, mas ele ouve cada palavra profética do que está sendo revelado a respeito dele em Deus. Aí sabe o que o diabo vai tentar fazer? Desanimar. Vai tentar fazer ele desistir. Vai tentar fazer ele se frustrar, vai se levantar com guerras, com lutas, com desânimo, com estratégias, vai usar pessoas, às vezes usa dentro da própria igreja, para fazer ele chegar a uma conclusão. Não vale a pena, vou abrir mão disso tudo. Acho que tudo isso daí era uma grande treta. O diabo vai trabalhar em prol disso. Na sua vida, na vida de alguns que estão aqui. Ou seja, na vida de qualquer crente. Mas principalmente quando é marcado. O diabo vai trabalhar para você abrir mão da marca. Tal e qual. Isaú abriu mão da sua bênção de primogenitura. Por um prato de lentilhas. Quem não conhece a história vai ler lá em Gênesis. Abriu mão por um prato de lentilha. Então deixa eu te falar uma coisa. Obrigado, ungido de Deus. Pode sentar em nome de Jesus. Mas lembre-se que há uma marca sobre a tua vida. A luz do Senhor brilha sobre você. Você pode não entender, não perceber. E não precisa hoje nem perceber, nem entender. Mas o Senhor te marcou. porque ele vai te usar. Só que o diabo vai tentar desacreditar a marca. Vai tentar fazer a própria pessoa desistir da marca. Da glória, da luz que está sendo revelada. Por isso eu quero te dar aqui uma dica. Não se distraia. Não se distraia. Não perca tempo. Nós falamos aqui do prato de lentilha. Muita coisa tem esse valor mesmo, valor de lentilhas. Muitas coisas que o diabo está propondo para você, né, que está propondo para o teu futuro, ele vai colocar coisas que têm esse valor de lentilha, ou seja, de nada. De coisa que se não for bem temperada, lentilha se não for bem temperada, quem gosta de lentilha sem tempero? Pronto, tem uns malucos. Mas se não pôr lá um bom tempero na lentilha, irmão, parece que não tem gosto de nada. Uma coisa meio... uma massa estranha. Você está me entendendo? Hoje Deus está bradando dos céus para dizer que Ele te marcou para escrever uma nova história. Ele fez uma aliança com você para escrever uma mudança completa na tua família. Quebrando maldições até. Interrompendo processos em que o diabo teve vitória, trazendo problemas, enfermidades, doenças, malignidades. Hoje Deus está falando, olha, te chamei, te escolhi para mudar essa história. A partir de hoje é bênção. Se você entender, a partir de hoje é outra, outro nível, outra história, outro tempo. Aí é lógico, o diabo ouve isso e fala assim, ah, amanhã mesmo, hoje mesmo eu já vou fazer ele se perder. Hoje mesmo eu já vou distrair ele. Você está percebendo? Você está percebendo o que eu estou falando aqui? Pergunta para a pessoa que está assim, você está entendendo esse pastor hoje? Eu não estou pregando ainda, amém? Amém? Mas deixa eu aqui só dar os avisos rapidamente. Mas era importante eu deixar essa palavra aqui, porque Deus está fazendo algo maravilhoso hoje aqui e está nos trazendo inteligência espiritual para esse propósito. Deixa eu te falar uma coisa. Quarta-feira nós tivemos aqui o apóstolo Miguel Tomás. Foi uma bênção, não foi quem esteve aqui? Foi poderoso, amém ou não amém? Vocês creem que Deus é maravilhoso? Irmãos, quando eu vejo assim, o apóstolo Miguel é um homem de Deus, eu creio muitas coisas, Deus já usou ele para falar comigo de coisas que só eu sabia, só nós sabíamos. E não só através dos dons, da palavra de conhecimento, sabedoria, o discernimento, mas através da própria palavra de Deus pregada. Isso é que é poderoso, homens de Deus a gente reconhece porque eles têm a palavra, tanto na boca quanto no coração. Porque alguns profetizam e não passa às vezes de balacubaco, balacadaque, seja lá o que for. Só barulho. Mas tem homens de Deus mesmo e é desses que nós gostamos de receber. Homens de Deus sérios, comprometidos com o reino, com a palavra, com a vontade do Senhor. E Deus usa mesmo, amém ou amém? Deus usa mesmo e eu fico animadíssimo quando eu vejo Deus bradando lá do céu. Deus está gritando lá do alto para falar a teu respeito. Deixa eu falar aqui, quando vocês receberam uma palavra profética de Deus aqui naquela quarta-feira, levanta a mão, levanta a mão. Quem recebeu uma palavra do Senhor, levanta a mão. Né? Glória a Deus, irmãos, Deus falando, pessoas estão mal chegando na igreja ainda, Deus já está falando. E aí, por que eu estou falando sobre isso? Porque nós tivemos uma ministração na quinta-feira sobre de pastores, como eu anunciei aqui de manhã. Nós tivemos uma reunião de pastores. E ali, Deus ainda trouxe algumas palavras específicas sobre o nosso ministério. Foi tremendo. Deus falou claramente que Ele vai trazer 5 centuriões para andar conosco. Aqui. 5 centuriões para andar conosco. Aqui. Sabe o que é um centurião? Não é aquele que tem um cinto grande. Centurião era um soldado, uma patente do exército romano, de não posso dizer um general, mas a palavra que ele usou na altura foi general, mas ele tem uma patente de comando para dirigir, guiar 100. Por isso que é centurião. Ou seja, ele comandava 100 pessoas. Irmão, 100 pessoas é uma igreja. Fala aí para a pessoa que está do seu lado. É uma igreja. Isso fala para nós de 5 igrejas. estabelecidas. E nós temos orado para uma invasão só aqui na Grande Lisboa. Nós temos orado sobre isso, só para você entender. Há anos nós temos orado para Deus nos dar margem sul, linha de Sintra, linha de Cascais, a linha que sobe para Odivelas e a linha do norte. Presta atenção. Margem sul, linha do norte, a linha que vai para Odivelas, Loures, etc. e tal, linha de Cascais e linha de Sintra. Nós temos orado para Deus nos dar 5 pontos estratégicos para nós fazermos uma grande invasão na Grande Lisboa. E quando a gente fala Grande Lisboa, vai tocar a margem sul completamente, vai tocar a linha do norte, vai tocar a linha de Cascais, vai tocar a linha de Sintra. Mas, irmãos, quando nós estivermos bem estruturados, pode ter certeza que assim vai haver uma grande revolução pela comunidade apostólica e profética dentro de Lisboa. Nós vamos agitar Lisboa. A capital vai entender que há um exército que muda cidades. Eu sei que tem muita igreja já. Tanto nessas linhas quanto em Lisboa. Há muita igreja, irmãos. Há muita. Muita igreja. Eu conheço, eu vou nas reuniões. Há reuniões de pastores com mais de 100, mais de 200 pastores, muitas vezes. Às vezes nós nos concentramos na Grande Lisboa, há quase 400 pastores. Há muita igreja. Há. Mas posso te falar uma coisa? Deus escolheu a CAP com uma missão. Deus escolheu a CAP com uma visão. E Ele quer que esta missão e essa visão comecem a invadir esse território. Então Ele já está falando, olha, 5 centuriões, e eu creio firmemente, porque depois Ele veio falar comigo de novo e falou assim, Jean, não, eu creio que não são simplesmente pessoas, mas Deus está mostrando que são pontos estratégicos em que você vai ter 100. Amém ou não amém? Maravilhoso, porque Deus foi mostrando para Ele coisas que já estão no nosso coração e que nós precisamos entender isso. Por isso que eu estou falando aqui para você. Por isso que eu estou falando para você que ontem nós tivemos aqui o nosso curso de integração. A igreja vai crescer a partir de hoje, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. E não vieram todos que eram para vir ainda. Alguns ainda, né, ainda estão aí. Né, pronto, vai chegar o dia deles. Mas a igreja está a crescer. E os centuriões vão sendo levantados. E os comandos e os lugares de 100 vão sendo firmados. Amém ou não amém? Maravilhoso isso que está acontecendo. É por isso que a gente tem que batalhar os nossos alvos, né? Como nós temos falado. Hoje tem reunião de membros. Não se esqueça, você que é membro e você que vai ser recebido como membro hoje. Vem aqui às 15h30. Tem almoço, quem ainda não marcou pode marcar, tá bom? Com a Tatiana tem almoço também, em nome de Jesus. Mas eu queria falar mais uma coisa. O apóstolo Miguel esteve ministrando no nosso coração. De uma forma tremenda. Porque a gente sabe que quando a gente começa a querer se mover no profético de Deus, quando a gente quer se mover no apostólico de Deus, então o que acontece? Começa a surgir muitas coisas que é realmente para nos desanimar, nos distrair, nos levantar. E o que é interessante, irmãos, é que Deus mostra mesmo para a gente não deixar o nosso coração, não permitir com que o nosso coração fique machucado, magoado, entristecido. Eu estou te falando isso, sabe por quê? Porque Deus vai usar você. E uma das palavras que Deus trouxe, Ele falou assim, toma cuidado. Deus está mandando dizer para você, toma cuidado. Porque está se levantar uma mulher para ferir você. Cuidado, toma cuidado. Fala para a pessoa que está do seu lado, espero que não seja você. Guarda o teu coração. Mas o que é tremendo é que a palavra vem nos alertando para tomar cuidado. Mas a palavra se completa quando fala, Deus já está cuidando do caso. Você está percebendo, irmãos? Maravilhoso! Porque a gente não precisa esquentar a cabeça. Deus já está cuidando do caso. A gente só tem que tomar cuidado com o coração. Amém ou não amém? Porque quanto ao mais, Deus está cuidando. Aleluia! Deus liberou palavras proféticas e eu quero que você entenda, aquilo que Ele falou a teu respeito, que vem do, que Ele bradou do céu, vai acontecer. Como hoje estão mudando aqui histórias de famílias, em nome de Jesus. Aleluia! Rapidamente. Presta atenção, IAP, quem está na escola, última aula é amanhã, não será na terça-feira, Será amanhã, segunda-feira, 8 horas da noite. Vem para cá, não esqueça de devolver o seu teste. Não é na terça. Fala para a pessoa que está falando. Não é na terça. É na segunda. Por que que não é na terça? Porque terça-feira inicia-se aqui a libertação de crianças. Nós vamos passar 5 noites aqui. Terça, quarta, quinta, sexta noite, sábado, à tarde e à noite. Não se esqueça de ver bem o programa. Sábado começa às 5 horas, ok? E termina à noite com uma reunião de família. Presta atenção, nós vamos estar aqui ministrando libertação para as crianças. Posição em Cristo, quebra de vínculos, maldições hereditárias, cura interior. Vamos estar ministrando o coraçãozinho delas, a vida delas, numa linguagem perceptível para elas. Vamos ministrar o batismo com o Espírito Santo. E no sábado à noite a reunião é de família. Presta atenção, quando a gente fala que a reunião é de família, é até uma reunião em que você pode convidar outras pessoas para vir, para estar aqui. Não é só as crianças. 8h30 no sábado, vem os pais, vem os avós, vem os tios, vem o periquito, vem o cachorro. Não, o periquito não. Vem todo mundo, porque as crianças aqui vão dar um show maravilhoso para toda a família. Vai ser um tempo de muita alegria, tá bom? No sábado à noite. Mas terça, quarta, quinta, sexta e sábado à tarde é ministração pura na vida delas. É importante que as crianças venham acompanhadas pelo seu responsável espiritual. Amém ou não amém? Então, está vindo, por exemplo, de outras igrejas, pessoas, eles vêm ou com os pais ou com os líderes do ministério infantil, porque muitas vezes, né, os pais jogam a bomba para cima do pastor, e aí é um problema deles. Eles têm que se responsabilizar espiritualmente pelas crianças e pelos filhos. Amém ou não amém? Aqui na CAP nós temos falado, você vem trazer o seu filho. Não larga aqui e vai embora. Porque você como pai, como mãe, você é responsável espiritualmente por ele. E não adianta ter criança liberta e pai encardido. É verdade ou não é? Não adianta. Entendeu? Não adianta. E você vai, talvez até alguns vão receber revelação de libertação ouvindo a ministração para as crianças. Porque não entendeu quando a gente falou para adulto. Aí a gente fala como fala para a criança, aí ele percebe, fala, ah, então é isso. É assim mesmo. Funciona, irmãos, é tremendo. Amém? Então, terça-feira começa, às 8 horas da noite aqui, libertação de crianças, e vai ser poderoso aquilo que Deus vai fazer em nome de Jesus Cristo. Também estão abertas as inscrições. Quantos viram no Facebook aí, correndo solto, que vai ter um campeonato, um torneio de Pro Evolution? É? Quantos já viram? Quantos partilharam no seu próprio Facebook que vai haver isso? Partilha lá porque está aberto. Esse é um projeto do Projeto Repartir. Este é um evento do Projeto Repartir com intenções de levantarmos recursos para cumprir os propósitos do próprio Projeto Repartir. Então, quando nós estamos fazendo a nossa inscrição, tá bem? Que custa 20 euros, nós temos o direito de selecionar a seleção que vamos jogar e ainda a chave que queremos jogar, tá? Todo lucro, entre aspas, né? Ou seja, o lucro que houver neste evento, seja das inscrições, seja dos pastéis, vai ter pastel brasileiro aí, tá? Quem está com vontade de comer pastel, vem comer pastel, vai ter sumo, vai ter aqui, pode passar um tempo de convívio legal, vem torcer pelas pessoas, é fixe, vai ser um tempo muito gostoso também, tá? Mas todo o lucro vai revertir para o projeto Repartir, para que ele possa cumprir os seus propósitos. Então é assim, não deixa para a última hora, porque só existem 32 vagas. 32 vagas, e cada pessoa pode se inscrever até no máximo 3 vezes. Você fala, mas por que, pastor? Tanta inscrição, uma pessoa só? Porque é assim, o campeão do torneio vai ganhar uma PlayStation 4. Né? Então o que acontece? O cara, ele pode jogar com uma vez só, mas ele pode ter 3 oportunidades, se ele for habilidoso, jogar com 3 seleções. Claro, ele paga 3 inscrições e pode ter mais hipóteses de chegar lá na final. O duro vai ser ganhar do pastor. É a parte mais difícil, é ganhar do pastor. Tá bom? Amém ou não amém? Então pronto. Quero chamar aqui o presbítero Alexandre, que vai ministrar. Ah, vamos abençoar as crianças. Me ajuda aqui já também. Vem aqui para frente. Como nós falamos na semana passada, nós vamos dar início a... Estamos falando sobre inteligência espiritual. Não se esqueça de pegar a sua revistinha lá atrás. Pegue a sua e mais duas para você oferecer para alguém. Familiar, parente, amigo, conhecido, colega, inimigo. Ofereça para o seu inimigo. Amém? Presta atenção. Nós, na semana passada, falamos que demos início à ministração sobre inteligência espiritual. Fala para a pessoa que está do seu lado. Só quem quer ficar inteligente espiritualmente é que vem. Fala, fala. Fala com convicção. Só quem quer ficar inteligente espiritualmente é que vem aos domingos. Nós vamos falar de inteligência espiritual. E o assunto hoje fala de inteligência espiritual. Você vai, é tremendo. Amém ou amém? Vai provocar algumas coisas em você, em nome de Jesus. Pai, nós abençoamos os pequeninos que o Senhor nos deu. Bem-vindo, viu, filhão? Deus abençoe mesmo cada um dos pequeninos. Encha-os do teu Espírito Santo, da tua alegria, da tua vida, do teu poder, da tua glória. Que eles sejam capacitados pelo Senhor para cumprir o chamado e o propósito em nome de Jesus. Pode ir lá para a sala, que vai ser muito bom. Amém? Deixa eu tirar aqui um pouquinho de papel. Continuamos a declarar que você é bem-vindo, não é isso, Xande? Isso aqui pode ficar aqui? Os alimentos. Estenda suas mãos para cá.
Amém. Vamos abençoar aqui então as dádivas. Senhor, nós queremos nesta hora abençoar ricamente, Senhor, estes alimentos, estes bens. Também abençoamos, Senhor, aqueles que ofertaram, aqueles que vieram trazer, Senhor, a tua casa, Senhor, bens para abençoar casas, abençoar famílias, abençoar pessoas, Senhor. Nós sabemos que é dando que se recebe. Vem mesmo trazendo abundância na vida de cada casa, de cada lar. E que estes bens sejam bem entregues, bem geridos, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Tão bom ver Deus se manifestando desta forma, amém? Deus já falando, quase que eu já nem preciso pregar, né? Quase. Muito bom, muito bom. É isso mesmo que eu quero falar convosco hoje. O pastor já deu aqui um grande início. Porque nós vamos falar de algo que nós precisamos realmente ter inteligência espiritual. Nós precisamos mesmo começar a desprendermos-nos daquilo que é natural, daquilo que é do mundo, aquilo que a própria sociedade nos ensina. Precisamos começar a compreender pequenos segredos que o Senhor nos está a ensinar, mesmo através da sua palavra. Nós pensamos, é algo novo. Não é novo, já está lá escrito há muito tempo. Mas, por causa de nossa convivência com a sociedade, com o mundo, a influência que recebemos, nós pensamos que aquilo que fazemos, aquilo que vivemos, é natural. Amém? Então, eu quero ler convosco um versículo, uma passagem, aliás, em Romanos, capítulo 12, Gabriela, versículos 1 e 2. Quem tem Bíblia também e quiser abrir, pode ir abrindo. Romanos 12, 1 e 2. Está quase. Tarararão. 1 e 2. Então diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis a este mundo. Diz comigo: não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quantos aqui já vivem esta boa, perfeita, agradável e perfeita vontade de Deus? Poucos se manifestaram, por que será? É assim, isto é a palavra de Deus, não é? Isto é a vontade dele, que nós possamos viver desta forma. Nós possamos experimentar. Vocês sabem o significado da palavra experimentar? Por exemplo, um bolo. Vamos falar das crianças. As crianças veem uma comida, se tem mau aspecto, né? Ou tem legumes, tem verduras, tem, sei lá, aquelas coisinhas que os pais gostam de colocar lá, cebola. E olha para aquilo, já torce na linha, ah, não gosto. Mas já experimentaste. Ah, não, mas eu não gosto. Não é? Então, para nós podermos saborear realmente aquele, né, aquela refeição, aquele prato, nós vamos ter que experimentar. Certo? Então, quando Deus está a falar sobre experimentar, é isso mesmo. Nós temos que viver isso. Nós temos que saborear isso que Deus tem para nós. A boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Isso parece até mesmo aquelas histórias, né, encantadas que nós líamos para as crianças, em que nós tínhamos sempre um final feliz e viveram felizes para sempre. Não é? Que bonito! Parece mesmo, porque já viram o que é que nós vivemos isso? Sabe o que é que é? É assim, bom é bom, né? Quem gosta tem uma vida boa. Uma boa vida, isso é importante, não é? E para além de ser boa, nós temos prazer com essa vida, com esse tipo de vida. É nós nos agradarmos com essa vida. Não é? Todos nós queremos isso, mas mais ainda, uma vida totalmente perfeita. Sabem o que é perfeito? Perfeito é perfeito. Sem mácula, sem falhas. Nós estamos vivendo a perfeita vontade de Deus. E quando nós lemos isso, nós começamos a perguntar a nós próprios, então porquê que eu vivo tantas coisas, tantos problemas, tantas situações nos dias de hoje? Na minha vida, na minha casa, na minha família, porquê que eu vivo com tantos problemas? Ou às vezes até parece que eu estou a começar a viver a boa vontade de Deus, mas aí pum, cai tudo. Aí vamos começar do início. Aí nós conseguimos nos levantar e nós vamos vivendo a boa e agradável, perfeita, mas aí, pumbas, acontece qualquer coisa. E nós, mas Deus, o que é que acontece? O que é que se passa? Não é? Qual é o problema? Muitos dos casais hoje vamos falar muito acerca de família. Muitos dos casais hoje, ou se não todos, daqueles que nós temos aconselhado em das nossas ministrações, revelam problemas, dificuldades conjugais. Problemas que geralmente são revelados, que quando são revelados, quando eles vêm ter connosco para falar algo, é porque eles já tentaram tudo e não conseguiram chegar a um consenso, não conseguiram resolver o seu problema. E nós estamos a falar de problemas a nível, tanto a nível emocional como a nível físico. Nós estamos a falar de problemas em que os próprios casais não conseguem se entender. Os próprios casais que um dia tomaram uma decisão de viver juntos para sempre começam a ter dúvidas se esse para sempre é um ano, 5 anos, 10 anos. O que é esse para sempre? Porque eu não consigo, eu não aguento mais. Esse amor que no início, ainda se calhar antes de casar, quando estávamos naquele tempo de namoro, lembra-se do tempo de namoro? Alguém aqui lembra-se? Sim? É, né? Tem gente que vive todo dia isso ainda. Mas aqueles que estão casados e que namoraram, vocês lembram-se naquele tempo em que, né, nós só tínhamos, os homens só tínhamos olhos para ela, né? Ela era tão linda, ela tão maravilhosa, era, né? Perfeita, eu gostava tanto de ouvi-la falar durante horas. Eu nem, na realidade, eu nem ouvia nada, eu estava só assim, né, deslumbrado a olhar para ela. E as mulheres que faziam tudo pelos seus namorados, né? Uau, é tão lindo o amor. Eu gosto tanto de estar com ele, ouvir as suas opiniões, ele faz tudo certo, né? Ele é perfeito. Não erra. Oh, é tão bom. Todos nós, ou grande parte de nós, passamos por situações dessas no namoro. O grande problema é que começamos assim, mas vamos deixando esse amor esfriar. Vamos deixando que algumas situações que marcaram a nossa vida, o nosso crescimento, até mesmo fora da igreja, aquilo que nós vivemos antes de nos convertermos. Alguns aqui já estão na igreja desde que praticamente nasceram. Outros estão aqui há bem menos tempo. Cada um tem uma vida e experiências pessoais muito particulares. Cada um teve a sua própria. Mas há coisas que nós vemos que temos muita coisa em comum, certo? Então, por mais que eu tente, nesse casamento, por mais que eu esforço mesmo para que o meu cônjuge possa me entender, compreender o meu ponto de vista. Lembram-se que eu falei, as mulheres, né, gostavam tanto das opiniões do seu namorado. Parece que agora, aquilo que ele fala, mas como é que ele fala isto? Onde é que ele foi buscar esta ideia? Como a gente diz no Brasil, né, ideia de Jerico. Que coisa! Onde é que ele foi buscar isso? Eu tenho que ensinar, educar os meus filhos, ainda tenho que educar o meu marido? Né? Já não chegam os filhos. Mas que coisa! Aí vem o marido, a minha mulher não compreende. Não é? Eu preciso também de ter o meu tempo, eu preciso ter o meu tempo a brincar, eu preciso de vez em quando ser criança, não é? Jogar PlayStation com os meus amigos, eu sinto falta. Jogar bola, conversar. E a minha mulher não compreende. Quer que eu faça isto e aquilo e seja sempre sério? Ou pior ainda, há situações que nós começamos, ou aliás, quando nós estamos assim dessa forma no casamento, nós começamos a lembrar de alguns relacionamentos antigos que eu já tive. Quando nós estamos lá bem no fundo e parece que não vai dar certo aqui neste casamento, eu já tentei, estou a tentar, ou mesmo que eu, assim, eu sou crente e a palavra de Deus diz que, é assim, eu não posso me divorciar. Eu não posso. É, o casamento é para o resto da vida. Certo? Todos concordam? Então, eu vou carregar a minha cruz. Bora lá. Deus, dá-me força, capacita-me. Porque eu vou bater nele. Aí, quando estamos assim, muitas vezes o diabo vem. Muitas vezes o diabo vem lançando algumas setinhas, te fazendo lembrar. Lembras daquele relacionamento que tiveste há 5 anos atrás, ou há 10 anos, ou 15, ou 20 anos atrás? Lembras daquele gajo, né? Aquele rapaz bonito, assim, assado, cozido. Lembras que ele não era assim, não é? Ou então o outro, aquele outro que tu conheceste lá não sei onde. Lembras desse? Esse aí, olha, esse aí. Eu acho que esse aqui ia dar certo. Não é? Então as mulheres. As mulheres também, as mulheres estão a rir, não é? Mas é igual para todos. O diabo vem tentando trazer situações do nosso passado. Situações que marcaram a nossa vida de alguma forma, de relacionamentos antigos, anteriores, que nós já tivemos antes da nossa própria esposa ou esposo, o nosso cônjuge, para trazer discórdia dentro do casamento, para tentar atrapalhar o casamento. Poucos foram aqueles que conheceram a mulher e se casaram com essa mulher e não tiveram mais nenhuma. Porque é norma hoje em dia, e cada vez mais, é que vamos experimentar. Não é? Não é que ensinam lá fora? Vamos experimentar, porque assim, casamento é uma coisa séria. Realmente casamento, eu já vi que não dá certo, os meus pais já casaram, os meus amigos, muitos deles também já se casaram, e vejo como é que eles vivem. Parece que a partir do momento em que entram para o casamento, a coisa muda. Eu não sei o que acontece. Deve estar, sei lá, enguiçado lá, ou coisa, não sei o que é que se passa. E então, começa a vir as dúvidas mesmo sobre o casamento. Sobre Afinal de contas, casamento é de Deus ou não? Se calhar é melhor só ficar junto, não é? Vamos ficando juntos, porque assim um dia que não der certo, é mais fácil, não é? Outra situação que acontece muito, e isso ainda é pior talvez, por causa dos relacionamentos anteriores, antigos, que nós tivemos, namoradinhos, a gente não dá importância àquele namoradinho lá do quinto ano, do sexto ano, não é? Se calhar é a altura que começa a despertar aquelas paixonetas. Uau, ela é tão gira. E ele é tão giro. Os rapazes nem tanto, né, Rafa? Espero eu. Mas eu vejo. Eu vejo, né? Às vezes estou com o Rafa, estamos na rua, e vem lá duas coleguinhas lá da turma, e vem. E vem. Olá, Rafa! Oh, Deus, né? Poupa-me. Mas isso não dá importância. Mas todos esses relacionamentos, eles vão deixando uma pequena marca. E a maior parte desses relacionamentos, a marca que deixa, não é boa. Por quê? Vão deixando... Como é que começa o relacionamento? É assim, vê, né? Os olhos. Olha o avião. Espetáculo. Aí depois, começa, namora, dá uns beijos, né? Uns abraços, não sei, na cara, tá? Na cara, dá uns beijos na cara, uns abraços e não sei o quê. E a coisa aquece e tal, né? Como nós falamos aqui no Retiro de Jovens, o coração palpita como uma batata frita, não é? E palpita, palpita, ai, ai, estou tão apaixonado, é este o homem da minha vida, a mulher da minha vida, não é? Até o dia em que alguma coisa ele faz, ou ela faz. Aí o coração que palpita, palpita como uma batata frita, acaba por queimar. Muito bem, jovens. Entenderam, né? Acaba por queimar. Palpitou tanto, não é? Fritou tanto, que queimou. E o que é que nós aprendemos dessa relação, desse relacionamento? Eu não posso confiar em pessoas. Porque as pessoas, elas vão, de alguma forma, vão trazer frustração. Porque ela gerou tanta expectativa dentro de mim. Eu criei tantas expectativas, criei sonhos, projetei, fiz planos. Mesmo na nossa adolescência, na nossa juventude, nós já fazemos planos. Ou pensam que é só em adultos? Não, nós fazemos. E aí nós começamos então a ficar frustrados porque aquele relacionamento não deu certo. E aí então passou. Nós pensamos que o tempo vai curando, não é? O tempo vai curando. Muitas vezes ouve-se aí fora. O tempo não cura nada, tá, pessoal? Quem cura é Deus. O tempo, sabes o que é que faz? Vai escondendo. Assim como a onda lá na praia, né? Você escreve lá na areia, aí vem a onda e vai apagando, vai cobrindo com mais areia. Está escondendo. Não cura nada o tempo. Então, mas mesmo assim, como eu sou uma pessoa, assim, eu sou muito romântico, não é? Então eu creio que eu vou encontrar a pessoa certa e tal, mas agora eu vou, se calhar, com mais cuidado, porque no outro... Eu atirei-me logo de cabeça e tal, tinha 16, 17 anos. Eu, com este agora, eu vou ter mais alguns cuidados. Não vou atirar logo assim. Então eu vejo outro avião. Né? Passa assim até... Ui! Aí então eu vou, converso, né? Eu vejo que ela também gostou e tal da conversa. E nós vamos nos conhecendo mais uma vez. E da mesma forma vou me envolvendo emocionalmente, às vezes mesmo fisicamente. E então as marcas, as ligações, eu vou ficando ligado a ela. Eu vou me tornando cada vez mais íntimo com ela. E o coração palpita como uma batata frita. Até o dia em que ela, não sei porquê, acordou com os pés de fora e resolveu implicar com o meu cabelo aqui em pé. Não sei porquê. E diz que, afinal de contas, ela quer homens, é com o cabelo achatado. A Justin Bieber. Agora já não, o Justin Bieber mudou, não é? Aleluia. Então, esse coração que palpita como uma batata frita acabou por queimar mais uma vez. E agora é que eu fiquei mesmo chateado. Já estou com 18 anos, 19 anos. E agora eu não quero saber de homem, de mulher, não quero saber de nada. Eu quero é saber da minha vida, não é? Eu quero é cuidar da minha vida, fazer os meus planos pessoais, conquistar profissionalmente aquilo que eu quero mesmo, a minha profissão. Eu quero ter bons amigos. Porque durante... tive um ano com aquela pessoa, deixei de ter amigos. Os meus amigos, deixaram de se dar comigo por causa dela. Eu quero, então, investir em mim. Agora é que é. Até o dia. Passa um avião. E os nossos olhos, uau. E o coração palpita como uma batata frita. E assim vai. Afinal de contas, se calhar não vou esperar assim tanto tempo, não é? Porque olha, imagina se alguém também vem e pega esse avião. Eu perco a oportunidade, pá. Também temos que ser espertos, não é? Temos que ser inteligentes. Ó. Da por cima, né, os meus amigos também viram. Está tudo de olho. Estão a compreender? Eu não sei se isso fala convosco ou se só aconteceu comigo. Foi só comigo? E são essas marcas, depois, cada vez mais profundas. Aí nós começamos a nos envolver, não apenas num nível sentimental, mas porque talvez nós não éramos crentes, nós não tínhamos entendimento da palavra e nós nos envolvíamos mesmo sexualmente com aquelas pessoas. Aí o nível de intimidade, o nível de proximidade, de ligação que eu tenho com a pessoa é cada vez mais profundo. Cada vez mais difícil depois de eu conseguir consertar isto dentro de mim. E cada vez que eu me associo cada vez mais a essa pessoa, cada vez mais longe eu vou conseguir ficar da cura, da verdadeira cura. Porquê? Marcou-me tanto. Já é a terceira. Lembra-se da história? Já é a terceira. O que é que eu fiz para merecer isto? O problema está em mim. Eu não valho nada. Eu não... Sim, de certeza. Três pessoas. Se fosse uma, duas ainda vá. Três pessoas que me rejeitaram, que me desprezaram. Assim, eu dei tanto de mim e elas simplesmente desprezaram. Desprezaram o tempo que eu gastei. As prendas caras que eu gastei, porque eu nem tinha dinheiro. Tive que ir trabalhar para comprar um anel, para comprar uma flor, para comprar isto e aquilo. Não deram valor. Eu realmente não sirvo para nada. Então nós começamos a viver dessa forma. Cria aqui mais uma raiz de amargura. Eu não sirvo para nada, eu não presto para nada. Eu não valho nada. Eu olho no espelho, o que é que eu vejo? Um homem feio, gordo, baixo, etc, etc, etc. Mas eu não quero mais frustrações na minha vida. Eu não quero mais frustrações porque eu já vivi tanto e já vi que é tudo igual. As pessoas são todas iguais, não vale a pena. Não vale a pena eu dar mais de mim, dedicar mais de mim. Não vale a pena. As pessoas é tudo igual. Vai sempre acabar por me frustrar. As pessoas vão acabar simplesmente por não dar valor a quem eu sou. As pessoas simplesmente vão acabar mesmo por um dia ir embora. Por qualquer situação. E nós continuamos assim hoje, muitas das vezes. E como surgiu mais um avião na nossa vida, e esse avião foi dos que durou mais, e eu resolvi casar com ele. Mas essas marcas todas que nós vivemos no nosso passado estão lá. Aí eu quero acreditar que esse, o meu cônjuge, ele me ama mesmo. Mas eu assim, custa-me acreditar, porque tanta gente que já me desprezou, não é? Será que ele não está iludido? A gente costuma dizer, o amor é cego, não é? Então ele deve estar cego de amor, ele me ama mesmo. Ele não está a ver bem quem eu sou, mas o dia, se calhar, em que ele começar a ver, ele vai me deixar. Então eu não dou passos no casamento. Eu não dou passos mais além no relacionamento. E olha, jovens, ouçam já, isto não é só para os casados. Ouçam já, aprendam já. Porque se vocês conseguirem evitar tudo isto que eu estou aqui a falar, vocês vão ter um casamento muito mais feliz. Vai ser muito mais fácil construírem algo juntos no vosso futuro. Está bem? Amém, jovens? Então, nesse relacionamento que agora nós estamos, e agora já estamos na igreja, sabemos mesmo que Deus abomina o divórcio. Então, eu vou casar para o resto da vida. O relacionamento é importante para Deus. Eu sei isto. O relacionamento de casais, homem e mulher. Então, eu vou viver desta forma, mas sempre com um pé atrás, ou às vezes dois pés atrás. Ou então começa a ter tantos problemas mesmo por causa de todas as amarguras, todas as feridas que esses relacionamentos geraram, que eu não consigo amá-la mais, eu não consigo ir mais além, eu não consigo vê-la como realmente a mulher que Deus me deu, o marido que Deus deu. E nós começamos a ficar frustrados com o casamento. E colocamos agora sim em questão se o casamento é de Deus. Mas o que está errado aqui não é o casamento. O que está errado aqui não é o matrimónio que Deus, o próprio Pai, instituiu. O que está errado aqui vem lá de trás. Amém? Todos estão cá? Hoje nós vamos falar mesmo sobre relacionamentos. E os relacionamentos são tão importantes para Deus que Ele resumiu a sua lei em dois mandamentos que fala sobre relacionamento. Quais são eles? Lembram-se? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Relacionamento com Ele, com o próximo. É importante para Deus o relacionamento da forma certa. Amando o próximo como a ti mesmo. Se nós formos ver na nossa história da humanidade, algum tempo atrás, alguns tempos, alguns aninhos atrás, a mulher tinha que permanecer pura, virgem, até o casamento. Se assim não fosse, muitas delas eram desprezadas, não é? Eram vistas como escória, não presta. Certo? Não faz muito tempo. Se calhar os vossos pais passaram por isso, ou avós passaram por isso, ou bisavós passaram por isso. Em que a forma como eles tinham de se relacionar entre rapaz e rapariga, aqui em Portugal era assim, no Brasil não sei, mas era na janela, não é? Na presença dos pais, e o rapaz lá embaixo, a mulher cá em cima, na janela, e o rapaz lá embaixo. Esse era o relacionamento. Não tinha que haver contacto. Não tinha que haver esse contacto físico, esse emocional se manifestando ali, aquela paixão, né, que borbulhava por todos os lados, as hormonas se manifestando. Mas nós achamos que isto é muito old fashion, tá? Como é que eu posso traduzir isso? É de antigamente. Velha guarda. Isso não se aplica hoje. Não dá. Nos dias de hoje, namorar assim, né? Misericórdia. Eu quero, pelo menos, né? Dar uns beijinhos. Né? Eu quero, pelo menos, dar uns amassinhos. Eu entendo que o relacionamento sexual antes do casamento é pecado. Todos entendem isso? Glória a Deus, assim fica mais fácil. Então põe um limite. Traça um limite. É que tem aqui um risco. E eu sei que eu não posso passar, mas eu fico aqui. Né? Olha só. Que fixe. Aí volto um pouquinho atrás, né? Porque eu tenho que ir na igreja domingo. E eu quero estar bem com os irmãos e com Deus. Né? Aí depois começa. Aí toca lá. Toquei. Toma. Né? Não passo. Mas tô lá. Isso é natural, toda a gente faz. É normal. Os meus amigos fazem. Não é? Eles fazem até mais. Eles fazem muito mais. Ui, se eu pudesse. Ai, ia ser bonito. Eu não posso. Eu estou aqui, tenho que controlar. É normal, toda a gente faz. A Bíblia, se calhar, está a ficar ultrapassada. Até o Papa. Viram o Papa falar sobre a Bíblia? Tem coisas que já não faz muito sentido. Não é bem assim. É verdade, o Papa. Uau, o Papa está a falar isso. Realmente. O homem é muito revolucionário. Será que a Bíblia está ultrapassada? Será que nós temos que nos adaptar à realidade hoje, o mundo em que nós vivemos hoje? Será que é isso? O que vocês acham? Respondam. É isso? Não? Porque a Bíblia, coloca lá outra vez, não tires. Ela está a falar de algo totalmente oposto a isso. Ela está a falar sobre não me conformar com este mundo. Imaginem uma forma de bolos. Nós fazemos a massa, ou o bolo em si, o recheio, colocamos naquela forma e então o bolo vai ficar com que formato? Da forma. E a Bíblia está a falar para vocês não fazerem isto. Vocês não têm que ficar no formato quadradinho que o mundo já colocou. Não é bem quadrado. É redondo. É muito estranho. Porque já não sabem mais o que é certo e é errado. Ontem mesmo, ontem estava a ver uma reportagem sobre um homem que vive com várias mulheres em casa. Foi ontem? Um homem bonito, né? Como é possível? O homem, ele vivia com duas, se não me engano, ou três, mas depois tinha mais relacionamentos e era normal. As outras pessoas é que são muito quadradinhas e criticam. Eu não posso ser livre, dizia ele. É uma liberdade que eu não sou livre. Onde já se viu isto no mundo em que nós vivemos hoje? Então mostrou uma imagem, eles no metro. Aí ele ia com duas ou três, no metro, né, de mãos dadas à espera do metro. O metro chegou, entraram, sentaram-se, uma sentou no colo, outra em cima, e beijavam-se, uma coisa assim. E o pessoal assim a olhar. E hoje o pessoal está a olhar. Hoje o pessoal critica, o pessoal lá do mundo. Mas não dou muito tempo em que vai ser normal também. Eu não dou muito tempo em que tudo aquilo que é imoralidade sexual, tudo. Todo o tipo de deformações que a Bíblia já falava vai começar a ser normal aí. Aí nós temos uma escolha. Ou nos moldamos a isso, vivemos consoante a vontade do mundo, ou então nós escolhemos não conformar com este mundo nunca. Então o namoro que nós tivemos, nós achávamos normal. A vida que nós tivemos antes, nós achávamos normal. Mas eu quero dizer hoje que não é normal para Deus. Se isto é normal, então eu digo, eu quero ser anormal. Porque para a minha vida só trouxe porcaria. Eu posso dizer, na minha própria experiência, foi difícil mesmo. O meu relacionamento com a Tânia foi complicado por todas as coisas que nós já tínhamos vivido. Tanto com outros, como entre nós os dois, antes de casar. E os pastores que nos acompanharam sabem de muita coisa, né? Eles até às vezes brincam. E nós contamos mesmo livremente, porque nós somos curados em nome de Jesus. Mas custou. Foi um processo. Durou anos. Tivemos problemas. Anos. E só se manifestou quando a gente casou. Porque antes estava tudo bem. Eu vivia segundo, né, a vontade do diabo, do mundo, da carne. Agora, quando eu entro num casamento que é algo instituído por Deus, aí o diabo, agora é que ele vai aprontar. A Bíblia fala de um amor incondicional pelo nosso próximo, como nós já falamos. Sem interesse. Sem procurar alguém que me satisfaça a mim. Isto é o que a Bíblia fala sobre o amor. Tanto que a maior parte das vezes, ou pelo menos os casamentos que eu presenciei, que o apóstolo pregou, ele fala sempre que no casamento, se eles estiverem entrando no casamento buscando a satisfação própria, buscando se realizarem, buscando os seus próprios desejos, eles vão se frustrar. É assim, apóstolo? Agora, quando eles entram no casamento para querer agradar o cônjuge, para querer dar prazer ao cônjuge, querer que o cônjuge seja feliz, assim o casamento vai dar certo. E da mesma forma, nós estamos a falar aqui do nosso relacionamento antes do casamento. Se eu amo aquela pessoa, como é que eu posso tratá-la como o mundo trata? Buscando o meu próprio prazer, satisfazendo os meus próprios desejos. Pois é, nós estamos querendo, aliás, nós já mudamos a nossa mentalidade. Nós queremos transmitir à igreja que essa não é a forma de Deus. Essa, se nós formos buscar na palavra de Deus, na Bíblia, a palavra namoro, eu desafio os irmãos, vão lá buscar e digam o que é que encontram, porque eu não encontrei nada sobre namoro. Sabem porquê? Sabem porquê? O namoro não é bíblico, não é de Deus. Há algo que Deus quer que vai muito mais além do que o namoro. O envolvimento emocional, o envolvimento físico. Mas isso é loucura. Porque hoje em dia é normal namorar. Aquilo que eu estou a dizer hoje devia ser normal. Hoje nós vivemos. Eu vivo de uma forma santa, agradável a Deus mesmo. Eu procuro satisfazer a Deus e todo o tempo. Quando eu vejo alguém que está, que de alguma forma me atrai, que de alguma forma captou a minha atenção, eu devo ir orar e pedir a Deus: Senhor, é esta a esposa que tu tens para mim? É esse o parceiro que tu tens para mim? Essa pessoa certa. Porque assim, Deus vai falar. Deus vai manifestar. E o casamento vai dar certo. Eu só queria fazer aqui um pequeno exemplo. Através aqui de uma figura. Estão a ver aqui estes dois papéis? Sim? Isto representa um pouco as ligações que nós já tivemos no nosso passado. Isto representa um namoro em que eu me envolvi com uma pessoa. Eu estive com ela, envolvi-me emocionalmente mesmo. Eu gostava tanto. O meu coração palpitou tanto como uma batata frita. Tanto com esta pessoa. Era mesmo a pessoa certa. Ela também, eu vi que ela se entregou a mim. Eu vi que ela gostava de mim. Vivemos juntos durante muito tempo. Mas, não sei o que é que aconteceu. Não sei se o amor acabou. Não sei se o amor esfriou. Não sei o que é que se passou. Mas ela rompeu comigo. Ou talvez eu mesmo rompi com ela. E a Bíblia nos fala que há marcas que vão ficando. Há ligações que são criadas entre as almas. Nós somos seres humanos constituídos por três componentes. Nós somos um espírito, temos um corpo, uma alma e habitamos um corpo. Então, a parte da alma fala das emoções, da nossa mente, fala do coração. Então, quando nós nos envolvemos, querem ver o que é que acontece? Este é o nosso relacionamento. Estávamos juntinhos. Mas depois rompemos. O que é que vem aqui neste papel cor-de-rosa? Arrancado alguns bocados, não é? Temos aqui uns bocadinhos do verde, aqui penduradinhos, alguns bem colados. E aqui neste, olha só, arrancou até aqui um pedaço do verde. Olha aqui os bocadinhos do cor-de-rosa aqui. Estas são as ligações que são criadas num relacionamento. Mesmo que não haja um envolvimento sexual, qualquer tipo de relacionamento, intimidade entre duas pessoas, elas vão gerando essa ligação de alma. E quanto mais profunda a intimidade, quanto mais profunda essa ligação, mais vai ficando colado. Este aqui eu colei há pouco. Tá? Antes de iniciar aqui o período de louvor e adoração, eu cheguei aqui, colei com uma cola do Auchan, tá? Passei aqui um pouquinho, pombas, colei. Mas há colas melhores, não é? Tem um super cola 3. Se eu for arrancar, vai arrancar mesmo um bocado do papel, vai ficar metade de fora. Assim, os níveis de intimidade e profundidade no nosso relacionamento vão deixando marcas. Vão deixando feridas. Por isso, a nossa exortação hoje, aliás, nós incentivamos hoje a fazer uma pequena escolha. Aqueles que ainda não se casaram, aqueles que ainda são solteiros, podem escolher a maneira do mundo. Podem escolher a maneira do mundo. Saindo com frustrações, saindo com mais preocupações, mais feridas, mais amarguras, desconfianças. E tentando outra vez. Experimentando até dar certo. Ou então à maneira de Deus. E nós vamos aprofundar um pouquinho mais na próxima semana. Nós vamos falar sobre, afinal de contas, como é que é Esse relacionamento à maneira de Deus. Eu só dei aqui um lamiré. Só assim um gostinho para vocês ficarem curiosos. Mas Deus, Ele quer ensinar qual é que é a sua perfeita, agradável, boa vontade. E agora, aqueles que já passaram por isto. E agora, aqueles que já passaram por isto tudo e estão se sentindo assim. E quando eu falei sobre casamento, quando eu falei sobre o seu relacionamento conjugal, sentiram-se assim mesmo. Limitados, com problemas, coisas que não dão certo por causa do passado. Deus quer escrever uma nova história na tua vida. Deus quer mudar a tua história hoje. Deus quer te transformar. Deus quer resgatar os bocadinhos que ficou lá preso em alguém. Porque tu tens que estar perfeita, como Ele criou. Deus quer resgatar até mesmo a tua história. Hoje é o tempo. E esta é a hora. Isto para aqueles que querem ter um casamento de sucesso. Quer ter uma vida realmente feliz. Sente-se mesmo bem no casamento. Hoje em dia, lá fora, nós não vemos isto, igreja. Mas, mesmo dentro da igreja, nós não vemos isto muitas vezes. Eu fiquei embasbacado quando eu fui buscar a taxa de divórcio em Portugal. Eu nunca pensei, porque Portugal ainda é um país de tradições, concordam comigo? Ainda é um país que leva a sério os compromissos, certo? Sabem qual é que é a taxa de divórcio? Em cada 100 casamentos, a última data foi de... O último censo, vá, a última estatística foi de 2012. Isto tem vindo a aumentar desde 2001, tem arrebentado assim, tem aumentado. 2012, em cada 100 casamentos, 73 terminam em divórcio. 73! Eu não acreditei naquilo, fui buscar mais informações, apesar de ser do Centro Nacional de Estatística. Eu não acreditava porque, assim, não é normal isto. Como é que as pessoas podem viver desta forma? E mesmo assim, porque hoje em dia já temos a união de fato. Então quem casa é porque realmente quer mesmo casar. Porque quem não acredita bem no casamento, só fica junto. A lei já permite fazer isso. Apesar de Deus não, mas na lei portuguesa permite. Então, eu achei muito estranho, mas 73 pessoas. E em 2011 foi 74. Então, em 2012, como abaixou para 73, qualquer coisa, já está diminuído. Abaixou 0,5. Meia pessoa em 100 deixou de se divorciar. Uau! Em 1960 era 1%. 1960 e qualquer coisa subiu para 8%. Andava assim. Aí veio o 25 de Abril, liberdade! Uhul! Aí foi logo uma taxa de divórcio enorme. E tem vindo a aumentar. E os especialistas dizem que é normal continuar a aumentar. É normal. Ou seja, o que eles estão a dizer é que todos, porque assim, se em cada 4 casamentos, 3 terminam em divórcio, o que eles estão a dizer é que no futuro, em cada 4 casamentos, 4 vão terminar em divórcio. Em cada casamento, todos vão se divorciar. É o que eles estão a dizer. Mas eles continuam a achar normal que lá fora pode-se fazer tudo. O namoro é normal. O sexo antes do casamento, é um espetáculo. Nós temos que ensinar às crianças acerca do sexo, porque para elas não engravidarem, para não terem doenças. Mas, curtam à vontade. Nós até fornecemos o material que for preciso. Eu fico revoltado com isto, eu não sei se vocês ficam. Mas eu fico revoltado quando tentam ensinar os nossos próprios filhos que isto é normal. Que esta é a forma natural das coisas e que o casamento... Isso é histórias da carochinha. Conto de fada. E assim, nós vamos destruindo aquilo de mais precioso existe na instituição de Deus, que é a família. Nós vamos destruindo cada vez mais a instituição da família que Deus criou. Então eu penso que é a altura da igreja começar a abrir os olhos para isso. Se nós não queremos entrar para a estatística também. Se nós queremos viver segundo a forma de Deus, temos que mudar a nossa forma de pensar. Não nos moldemos ao mundo. Vamos nos transformar pela sua palavra. Então, na próxima semana, preparem-se. Nós vamos continuar e terminar sobre este assunto, muito provavelmente. Aqueles que ainda são jovens solteiros, venham com o coração aberto. Nós vamos querer orar por vocês. Querer abençoá-los. Nós vamos querer até mesmo fazer algo profético que marque a vossa vida. Amém? Mas hoje, eu quero ministrar àqueles que já tiveram relacionamentos. Aqueles que por causa dos relacionamentos passados estão a viver hoje as consequências das vossas escolhas. Aqueles que por mais que têm tentado, vêm sempre situações à sua mente que não deixam ir mais além, que não deixam acreditar. Ou então que se desvaloriza tanto, tu estás sujeito a qualquer coisa. Sujeito a tudo e todos, porque eu não valho nada. Mas vale ficar com este assim, né, como está. Porque assim, eu não arranjo melhor. Não é isso que Deus tem para ti e Deus quer mudar a tua história hoje. Então quero chamar o grupo de louvor. Vem ministrar uma canção de adoração. Vamos clamar mesmo que o Senhor nos possa dar um coração igual ao dele. Um coração disposto a obedecer. Um coração disposto a amar como Ele realmente nos ensina a amar. Um coração que não se molda aos desejos da carne, aos desejos do mundo. Um coração que não se prenda às situações que nos ensinam enquanto sociedade, enquanto mundo. Mas um coração que está apaixonado por Ele. Podes ficar em pé aí no teu lugar, fecha os teus olhos. Começa a falar com Ele. Pede mesmo, Senhor, fala comigo. Fala onde na minha vida ainda existe amargura, ainda existe alguma ferida, alguma situação por causa dos meus relacionamentos passados. Fecha os teus olhos. Fala com Ele. O Senhor vai falar contigo hoje. O Senhor vai ministrar ao teu coração. O Senhor vai se revelar, vai falar contigo. Aquilo que ainda pode estar escondido. Até pensas que passou. Mas quando é falado sobre essa situação, vem uma revolta no teu coração. Ou vem uma tristeza. Ou talvez tu vem um choro que tu não consegues controlar. Ou simplesmente vem um sentimento de eu não sou capaz. Eu nunca mais vou ser capaz de fazer isto ou aquilo. Senhor, fala mesmo com a tua igreja hoje. Vem mesmo manifestar, Senhor, a tua glória, o teu poder nesta manhã, Senhor. Nós clamamos, Senhor, por cada um destes casais em primeiro lugar. Oh, Senhor, cada casamento, Senhor. Vem mesmo, Senhor, falando sobre cada indivíduo, cada pessoa, Senhor. Vem mostrando, Senhor, onde ainda pode estar a amargura. Onde ainda está alguma raiz de amargura, alguma ferida. Vem revelando, Pai. Vem mostrando, Senhor, aquelas situações que marcaram a sua vida, que deixaram-nos incrédulos em relação ao casamento. Em relação ao seu cônjuge. Vem mostrando, Senhor, aquelas situações do passado, Pai. Em que Tu, Senhor, estás a mostrar agora e estás a revelar, Senhor. Que está prendendo, Senhor, ainda na área do casamento. Por causa do seu passado. Vem falando, Pai. Vem mostrando, Senhor. Vem mostrando, Senhor, que aquilo que viveram no passado não é normal, não é natural, segundo a Tua palavra. Mas foi invenção do homem. Porque não conseguia encontrar a Tua vontade. Não queria a Tua vontade. Não queria os Teus desejos. Não queria agradar.